Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 58º Mac Magazine no ar, direto de São Francisco, Califórnia. Estamos aqui, eu, meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Fala galera, já soltou a franga logo de começo, né? Não podia ser diferente logo aqui em São Francisco, né?
E Eduardo Marques.
Fala galera, Breno se livrou de uma, sua banda predileta não vai tocar hoje.
É lógico,
quem né? Quem sabe na cara? Próxima.
Meu nome é Rafael Fishman, estamos hoje ao som de The Doors, sugestão do Matheus Marchiori. Obrigado, Matheus. Não sei como é que vai estar aí a qualidade do som para vocês, espero que não esteja como o banheiro do Edu, mas a gente está gravando esse podcast aqui direto do Denis, que fica no andar térreo do nosso hotel aqui em São Francisco. Como todos vocês devem ter acompanhado, a gente está desde o dia 28 de setembro em viagem pelo primeiro MM Tour aqui no Vale do Silício, e esse podcast vai ser especial. A gente não tem um convidado, a gente tem 12 convidados especiais. Vou falar o nome de todos eles agora.
Eu duvido que você lembre o nome de todo mundo.
O primeiro deles é o Léo Tinder, o segundo é o Dalvan, o terceiro é o Lucas Flávio.
Essa porra
quarto,
é escalação de futebol mesmo, cara.
É o Marcelo. Eu tô falando aqui olhando, senão eu vou esquecer. Quinto, Bruno, especialista em aplicativos.
E emoticons.
Sexto, Alex Leonardo. Sétimo, Alexandre Colares. Oitavo, nosso querido, ceguinho, simpático, Eduardo. Oitavo, o nosso Ronald Rios, Rodrigo. Tô no nono, né? Já perdi a conta.
Ele não sabe contar mesmo, cara. Impressionante.
O nono é o Henrique.
Nos dedinhos, vai. Os dedinhos.
Décimo, Maicon. Décimo primeiro. Caralho, tinha que esquecer o nome de alguém, né?
Vitor.
Fiquei nervoso. Vitor.
Ai, Vitadinho.
Cadê o décimo segundo?
Não vou, cara.
Não, já foi. Então eu juro, eu errei a contagem, né? Na certa.
Pra variar. Puta, o cara não sabe contar mesmo, vai.
Então, como sempre, a gente tem alguns assuntos bacanas aí pra tratar na semana. A gente tentou manter a nossa cobertura dentro do possível. Estamos gravando isso aqui na virada de sábado pra domingo. Já agora já são mais de 4 horas à frente no Brasil. Então é madrugada aí, bem cedinho de domingo. Infelizmente, a gente não vai conseguir publicar esse podcast antes de segunda-feira. Então vocês só vão ouvir provavelmente com uns 2 dias ou 3 dias de atraso. Mas vamos em frente, que temos alguns assuntos bacanas para tratar antes da gente mergulhar em toda a nossa programação do MM Tour. E como faz todos os anos, a Interbrand, uma famosa empresa aí de pesquisa de valoração de marcas, liberou recentemente um novo ranking atualizado, e pela primeira vez desde que a pesquisa é realizada, a Coca-Cola não está mais na primeira colocação. A Apple superou tanto Coca-Cola quanto o Google e é agora a marca mais valiosa do planeta. São quase 100 bilhões de dólares só em valoração de marca. A gente não está falando aqui do valor de mercado da empresa, de infraestrutura, de empregados, de quanto que ela tem no banco. É só uma estimativa de quanto que a marca vale. E agora o ranking está Apple, Coca-Cola e Google. Ou Apple, Google. Nossa, tá Apple, Google e Coca-Cola. Aí a Apple em primeiro lugar.
Resumo, cara. Good.
Good is best.
Cara, não, assim, isso era mais do que natural, né, que acontecesse, pelo menos na minha visão. Ainda mais quando a Apple vem com um lançamento tão forte que ninguém acreditava, 5C, 5S, entre outras coisas que deve acontecer ainda esse ano. A percepção de marca cada vez da Apple é mais forte, melhor. É engraçado, aqui nos Estados Unidos, o pessoal vai comentar também, e hoje a gente estava comentando, eu e o Edu, na fila lá do iogurte que a gente foi tomar, onde que o Steve Jobs gostava, e imaginando o orgulho que ele não sentia em andar pelas ruas de São Francisco e ver 90% das pessoas usando os produtos da empresa dele, ou é um iPhone, ou é um Mac, alguma coisa assim. Então realmente a Apple tá no lugar que ela merece hoje em dia, então não tem nem que discutir. O engraçado é a Coca-Cola cair duas posições, né? querendo ou não, em qualquer lugar do planeta existe uma Coca-Cola ou uma marca.
Será que foi o ratinho?
Não, cara, aquilo lá eu acho que é bobeira, mas de verdade...
Aquilo lá tem mais de 10 anos, aquele boato lá.
Cara, assim, é sempre igual o McDonald's e hambúrguer de minhoca.
Cavalo, e... carne de cavalo.
Isso, carne de cavalo, a lenda urbana, pra mim é tudo lenda urbana. Mas, de verdade, cara, o que eu acho que aconteceu é justo, só me assusta a Coca-Cola, cara. Assim, eu ainda acho que, pra mim, vida é Coca, né? Então, cara, é meio complicado. Mas vamos lá.
Coca-Cola, né? Por favor.
Ah, é, complete
a frase. É, eu também, eu concordo. Acho que tem, resume um pouco aí o mundo que a gente tá vivendo, né? Que é cada vez mais tecnologia, cada vez mais... conectividade, você vê que são duas empresas aí da área de tecnologia. E refrigerante, apesar de ser muito gostoso e muito bom, sempre, hoje é questionável, né, aquela coisa de saúde e tal. Então, acho que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa década mesmo, assim, o que a geração atual pensa sobre esses mercados, né? Então, acho super normal aí.
Eu não acho muito normal. Eu, assim, concordando com você, Coca-Cola. É, eu vejo a valoração de marca tendo muito a ver com reconhecimento, com o quão famosa é a marca em todo mundo, né? A gente não está falando de Vale do Silício, onde a gente está hoje. Então, eu não consigo enxergar a Apple tão forte numa escala global de todo mundo, inclusive, saber o que é Apple. A gente até quem lê o Mac Magazine fala loja da Mac, por exemplo.
Exato. Vamos lá no sertão da Paraíba de não sei o que lá. Se você virar pro cara e falar, exato, e é Coca-Cola, o cara vai saber o que é. E é Apple, é a maçã.
Pois é.
Pô, que negócio é esse?
Por isso que é um tanto questionável aí.
Oi, pessoal, aqui é Alexandre Colares. Eu já concordo mais com o Eduardo. Eu acho que a cultura de tecnologia, a cultura geek, ela tá se expandindo, né? Hoje você já é difícil diferenciar as pessoas. Ah, isso aqui é mais geek do que outras. Eu acho que a tecnologia tá na vida de cada um de nós. Então... é natural que a Apple, né, a cada novo produto, a cada novo iPhone principalmente, envolve, né, muita gente. Hoje, mesmo quem não gosta de tecnologia, não entende de tecnologia, já vê nas manchetes que o novo iPhone foi lançado ou vai ser lançado. Então todo mundo acaba participando e com isso a marca vai ganhando espaço e mais manchetes. Enfim, eu acho que é isso que tem esses lançamentos, essa atenção que a Apple tem atraído na mídia todos os anos, que tem feito que a marca esteja ocupando cada vez mais posições.
É assim, concordo em partes, mas pra mim, cara, ainda é complicado ver. É assim, Coca-Cola, se eu perguntar pro ET, o astronauta subiu, tá lá na Lua, virou, olha lá aqui pra baixo, tem uma marca Coca-Cola. A Apple não é assim ainda. É que eu acho que essas pesquisas, como todas as pesquisas do mundo, elas são feitas baseadas em tempo recente. O cara vai pegar ali os 4, 5 últimos meses.
É, tem que ver qual é a métrica também, né? Porque às vezes não é só reconhecimento. É o valor mesmo, isso, assim, que isso representa. É o quanto a Apple. O quanto a Apple representa, o valor da marca representa para o mercado de tecnologia, quanto a Coca-Cola representa para o de refrigerante. Não estou aqui questionando se a Coca-Cola representa muito ou pouco, que a gente sabe que é muito, mas tem ali a Pepsi, que também é super forte.
Exato,
tudo,
exato.
E a Apple hoje em dia é um ícone cada vez mais. É, mas não diria sozinha, mas cada vez mais espalhada, né? O iPad ajudou muito para isso. São pessoas da terceira idade, crianças usando. Que
mesmo
com certeza
assim,
ampliou.
Falando só de marca, assim, marca. É. Não revolução, não alcance. Para mim, ainda a marca Coca-Cola é mais pesada do que Apple. Se a gente fizer uma pesquisa simples. Todo mundo pergunta aí, pra tua empregada, pro porteiro do prédio.
Mas é isso, então... mas é isso que eu tô falando. A pesquisa pra chegar ao valor não necessariamente é só se o porteiro conhece Coca-Cola.
Não é só conhecimento. Precisa ver a métrica correta. Mas, cara, é assim. Tá valendo, é isso que importa, a gente vai gostando. Ainda bem que tá valendo, porque senão a gente ia discutir o quê? Podcast de Coca-Cola e futebol só? Nem ia ser muito legal, né?
E inesperadamente, a gente tava inclusive no meio aqui da nossa corrida do MM Tour, eu e o Edu no quarto, assim, entre um passeio e outro, a gente se arrumando pra sair, a Apple liberou.
Os dois no quartinho, no meio
que
do
também
negócio,
tem
o. Não fala não que você tá lá também.
Não, isso é ciúme, você sabe, né?
Só uma observação aqui, hoje é o penúltimo dia de MM Tour, Breno e Edu dormiram juntinhos todas as noites na mesma caminha.
Juntinhos não, de conchinha, diferente. Juntinhos, tá?
Bom, a gente tava lá entre um passeio e outro, já era quase uma hora da manhã no Brasil.
Tava saindo pra jantar, né?
De quinta-feira, se eu não me engano. É, e a Apple liberou a versão Golden Master, a GM do Mavericks, que é o novo sistema operacional para desktops, né, para Macs. É, não tiveram, pelo que a gente acompanhou daqui, nada muito significativo, até porque as últimas developer previews deles estavam bem redondinhas já. E os rumores, eles falavam que o sistema iria ser liberado para todo mundo no final de outubro. É, isso ainda é válido, mas como a GM já está aí nas mãos de desenvolvedores, é até um pouco estranho imaginar que ela ficaria, digamos, 3, 4 semanas antes de ser liberada para todo mundo. No caso do iOS 7, foi apenas uma semana e logo depois isso já foi liberado para todo mundo. Então, quem sabe na semana que vem, no máximo daqui a 2 semanas, a versão final pode estar já na Mac App Store para todo mundo.
E aí, bolão? Bolão da data?
Cara, eu acho que o sistema já estava muito redondinho. Eu falava que achava já final de outubro muito longe para o estado que ele estava. Então, eu não me surpreendo que até quarta-feira da semana que vem... Que dia que vai ser?
Assim?
Vai ser dia 9.
Já sem evento, sem nada.
Acho que sim.
Sem Mac Pro, sem
eles,
nada.
Eles liberaram a GM agora para ampliar os testes que tem muita gente que espera a GM para instalar. Eu sou um deles. Não fiz aqui porque eu não tive tempo.
Frangote, não quer usar
cobaia,
beta, né?
Não sou cobaia. Então, ampliando, eles vão ter aí alguns dias para ver se surge algum bug crítico e ver se há necessidade de um novo build ser liberado. E eu acho que, inclusive, essa possibilidade é até maior do que o iOS 7, que ele já estava sendo colocado nos iPhones novos quando saiu a GM. Ele já tem que vir da Ásia com esse sistema instalado, né, dentro das caixinhas. Então, no caso do Mavericks, isso não existe. A Apple pode fazer uma modificação na manhã do dia que ela liberar e logo à tarde ela liberar um build atualizado. Então, não necessariamente a versão GM vai ser a mesma que vai ser distribuída para todos os usuários na semana que vem ou daqui a 2, 3 semanas.
É, para mim foi surpresa sair assim. E mais surpreendente ainda, não tá instalado no meu Mac ainda, né? Então, não testei, não deu tempo, não vi. Tô super ansioso. Mas eu discordo do Rafa, acho que não vai ser na quarta-feira, não. Acho que vem alguma coisa maior ainda. Eu quero muito que tenha um evento que mostre no detalhe o novo Mac Pro. Quem sabe, então, umas atualizações dos MacBooks retinas aí, mais parrudas. O pessoal aqui tá, não, que acabou de comprar, mas...
Não, eu acho isso aí, eu acho que vem um update silencioso do MacBook Pro Retina, foi mal aí, galera, mas eu acho que vem com o Mavericks, e aí, num futuro, ela vai fazer um evento pro Mac Pro, possivelmente apresentando o iLife, iWorks novos aí pra galera.
Porque essa porra já tá pronta faz
já,
tempo, né?
Precisa botar na rua, né?
Mas vai ser legal, assim, o Mavericks, pra variar, um sistema que quase não mudou nada, mas todo mundo tá ansioso, né?
É, as mudanças...
Todo mundo quer, cara, ter janela expansível, coisa que... extensão de monitor, é tão ridículo, né? Mas
não, mas as mudanças aí, boas, acho que são por debaixo do capô, né? Aquele negócio da memória, de
sim.
É, compactação, né, de memória, de...
Ah, tem aplicativos novos também, né? Aplicativo dos mapas, iBooks... Tem abas no Finder, que é uma coisa simples, mas que vai ajudar bastante.
Eu já uso o sistema desde a WWDC, né? Desde o Beta 1. E no Beta 1 tava bem redondo, o 2 e o 3 sofriam um pouco, depois disso ele ficou muito legal. É, a gente sofria mais por compatibilidade mesmo de alguns aplicativos, exemplo o Skype não funcionava por nada. Mas de resto, sempre se comportou muito bem, cara. Eu gostei bastante de todas as betas e... Acho, me atrevo a dizer que foi o sistema operacional mais estável na fase de teste que a Apple já lançou. Então, tô com esperanças que vai ser uma transição bem tranquila para todo mundo.
Opa, pessoal, meu nome é Alex. Tem uma pergunta daqui que nós estamos no assunto do Mavericks. Vocês que são os experts aí, esse boato desse evento que vai ter possivelmente dia 15 aí, será que... Já não é, de repente, nesse momento que vão lançar esse Mac Pro? Quem falava no final do ano, né, no WWDC.
Até o final do ano, né?
Eu imagino que, de repente, nesse momento, estão lançando agora a versão GM, né, Golden Master, e na próxima semana, dia 15, aí, de repente, não só o iPad, como todo mundo está esperando, né, pode ser que surgir a...
Ó, eu, sinceramente, não acho que a Apple... tá numa fase de fazer eventos para lançar atualizações de Macs, caso não seja algo muito significativo, como foi o caso, por exemplo, do primeiro MacBook Pro com tela Retina. Então, esse upgrade de MacBooks Pro vai ser uma coisa... A menos que ela surpreenda bastante.
Touch ID? E o Touch ID no Mac?
Acho muito cedo ainda. Mas quando ele vier, seria um motivo para ter um evento.
Não,
então...
não, e outra coisa também que eu acho que... Eu queria o evento, mas eu acho que é pouco provável que dia 15 tenha o evento da Nike. Da Foil Band nova.
Isso foi confirmado então, também
foi
nesses
confirmado
últimos dias.
Nesses últimos dias e dificilmente a Apple faria um evento na mesma data do que a Nike.
E esse dia 15, vale notar, ele só foi jogado por um site francês chamado iGeneration, que tem histórico de acertos e de erros. Ele não foi confirmado por nenhum daqueles bambambans, All Things D, Jim Darrell, nada desses caras. Então, continua como rumor. Óbvio que a Apple pode confirmar isso daqui para semana que vem. Se tiver evento, vai sair os convites. Mas isso que o Breno citou agora é importantíssimo, porque o Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele está no conselho da Nike. Ele faz parte lá dos top caras da Nike. Então, dificilmente ele ia...
Podemos ter uma bela surpresa, né, no evento da Nike.
Eu não aposto muito não, mas o Breno tá aqui esperançoso.
Cara, uma integração muito boa, quem sabe aí uma full band turbinada, uma parceria com a Apple mais próxima, quem sabe.
Bom, eu sou o Victor, eu uso Mavericks desde a WWDC também, também time redondo, tive poucos problemas e eu acredito que as mudanças do iOS 7, que o pessoal também está esperando, de interface e tal, vai ficar pro próximo mesmo. Porque senão eles já teriam inserido pelo menos alguma coisa, já teria vazado alguma coisa. Mas o sistema tá bem bom, bem redondo mesmo. E acredito que vai ser muito, muito tranquilo para todo mundo. Diferente do último, que deu alguns probleminhas, assim, o pessoal se incomodou um pouco. E a questão do Skype também foi complicada, porque tinha que usar uma versão mais antiga para conseguir utilizar e tal. Mas acho que a Microsoft, certo, vai arrumar o negócio antes do lançamento oficial.
Já pegando o gancho aí do
só
que o Victor falou...
Só podia ser Microsoft mesmo.
Pegando o gancho aí do que ele falou sobre interface, realmente nesse sentido não tem nenhuma mudança já no Mavericks. Mas o 9to5 Mac, o site dos rumores...
Tem algumas mudanças, mas muito sutis, né?
Muito sutis.
Tiraram a textura do calendário,
justo,
né?
Isso.
Tiraram, deixaram um pouquinho mais...
Deixaram mais bonito.
Arrumadinho, mais longe
mais
do que
polido,
a gente tá,
né,
vendo... no iOS 7, né?
Bom, como já esperado, os rumores já começaram a surgir aí. É óbvio que quando a Apple entrega o iOS 7, ela já tem gente trabalhando no iOS 8, eu diria até no 9 ou no 10. Mas o 9to5 Mac, ele publicou nessa semana um artigo focado nisso, dizendo que de fato os esforços no 10.10, eles chamam de 10.10, tinha gente que achava que depois do 10.9 já ia para o 11. Pode ser que venha, a Apple pode esconder isso até a última hora.
Seria uma bela justificativa, né? Uma mudança radical.
Teria que ser alguma coisa mais radical, mas por enquanto os logs indicam 10.10 e esse sim já trazendo algumas mudanças mais significativas inspiradas no visual do iOS 7.
Vai virar carnaval também, eu vou ter MacBook Pro colorido, verde, vermelho, rosa, laranja e azul.
Eles citam que as mudanças não seriam tão drásticas quanto foi do iOS 6 para o iOS 7. Eu realmente espero que não, apesar de eu apoiar a ideia de a Apple unificar um pouco mais as interfaces, eu acho que tem uma diferença muito grande entre a forma como a gente interage com dispositivos de toque e computadores. Então,
imagina as capinhas
não acho que
com
simplesmente
bolinhas
transpor,
no Mac.
Não acho que transpor é a resposta pra
você
isso.
Você vai escolher a cor da sua maçã, então?
Agora é uva, né?
Agora é uva.
Quer dizer, agora sim. É uva não, né?
Tem um codinome.
O
Syrah.
Seria... Syrah, né? Uva... enfim, cada país
que
tem
na verdade é uma variação de uva.
Exatamente, cada país tem
californiana,
uma
dicção, né?
Aí, mas... Iria pros vinhedos californianos aí. Vamos ver se a cor, se fruta tem alguma influência aí no design do sistema.
Esse não seria o codinome público, é um codinome interno. O público, como a Apple iniciou com o Mavericks, que é uma praia cheia de ondas na Califórnia, todos os temas das próximas versões do OS X agora vão ser lugares importantes, famosos da Califórnia. Então, já até especulam, teve um leitor nosso, desculpa não lembrar o nome agora, que especulou que, como o codinome interno é uma uva, né? Ele já fez uma associação com Napa Valley, que é um local aqui na Califórnia de produção de vinho. Então, É uma aposta dele aí que o 10.10 seria o Napa.
Já pensou? O Rafa ia gostar, né?
Boa, Breno.
Obrigado. É que ninguém tá vendo o tamanho da Napa aqui.
Não é hangout, né?
Se fosse ao vivo, todo mundo ia estar rindo pra caramba agora.
É, Alex, de novo. É uma pergunta técnica pra vocês, assim. Vocês instalam por cima ou vocês formatam a máquina e colocam o novo OS?
Eu depende, cara. Eu não espero uma atualização pra tomar essa decisão. Às vezes eu tô no meio de uma versão e às vezes eu sinto necessidade disso, seja quando eu compro um Mac novo, por exemplo. Então, de vez em quando é bacana você fazer uma instalação limpa, não mata, não. É, dá uma sensação legal, assim, de botar ordem na casa, mas a Apple, ela pensa muito na facilidade de atualizações e relatos de quem já tá usando o Maverick são muito positivos. Então, eu, pessoalmente, não pretendo fazer instalação limpa, vou instalar por cima o upgrade, então não tende a ter problema nenhum. Mas, de vez em quando, é bacana, assim, é recomendável.
Eu, geralmente, faço update mesmo, eu costumo vou matar o meu Mac só quando tem um equipamento novo, então... E sempre vai bem, cara, vai bem. Diferente do Windows, que dá pau com DLL, com não sei o que, tudo, meu, ferra pra caramba. E ó, e posso falar, é Napa sim, tá? A gente vai mandar uma foto depois no meu Instagram, você vai ver, vocês vão entender.
Escrotos.
Cara, eu já sou o contrário. Toda grande atualização assim, eu costumo formatar a máquina. Eu tenho um...
Pô, matar a máquina é coisa de Windows, velho.
Cara, mas eu gosto. Eu tenho uma time capsule, eu jogo todos os arquivos. Eu não faço o backup automático. Eu costumo arrastar só os documentos, enfim, os arquivos que eu guardo pro time capsule. E aí eu mando ver na instalação zerada e puxo de novo só o que eu quero. Inclusive, isso é bom pra eu fazer uma limpa nos arquivos, pra não deixar... É, o Mac com muita coisa e eu prefiro fazer isso até para analisar o desempenho legal, comparar melhor, então prefiro fazer dessa forma.
É, então, eu sou da sua turma, tá? Eu tô perguntando isso porque acho que tem muita gente com essa dúvida, porque o Mountain Lion tá rodando muito redondo, entendeu? Acho que a grande maioria
das pessoas... Nem time que tá ganhando não se mexe,
é,
né?
E eu tenho essa dúvida porque eu sempre formato, né, zero a máquina, instalo do zero. Dá um trabalho grande, a gente sabe disso. E como o Montana tá redondo, eu fiz essa pergunta justamente por isso. Eu acho que dessa vez eu vou fazer o update direto.
Bacana. Bom, os rumores até agora indicam que os novos iPhones 5, 6, 5S vão chegar ao Brasil somente no comecinho de dezembro, provavelmente coincidindo com a abertura da loja da Apple no Rio de Janeiro, no Village Mall. Mas nessa semana já saíram as homologações dos dois modelos. Como a gente tinha adiantado alguns dias, são os modelos da Europa, que estão sendo vendidos na França, no Reino Unido e na Alemanha por enquanto, mas daqui a pouco provavelmente vão ser expandidos aí para outros países europeus, e são compatíveis na teoria com o 4G brasileiro. É, até agora isso não está funcionando na prática em nenhum aparelho, porque como a gente falou no último podcast, se eu não me engano, ainda depende de ajuste de operadora, de autorização aí remota. Mas é o fato aí, como a gente já explicou algumas vezes no site, que esses modelos são os que vão ter garantia no Brasil. É uma das coisas mais importantes. Até agora muita gente se confundia porque os modelos homologados sempre eram os mesmos vendidos nos Estados Unidos. Então quem vinha para cá poderia obter garantia por lá. Não vai ser o caso de nenhum dos que compraram iPhone aqui dessa vez.
E sim, a gente já sabia disso, respondendo sabia. A pergunta de muitos aí.
Os iPhones aqui, eles não funcionam 4G e não vão ter garantia oficial no Brasil, mas todas as funções deles funcionam normalmente. E apesar da questão da garantia ser importantíssima, ninguém compra um aparelho já pensando que ele vai quebrar, né? Então, Não é totalmente não recomendável comprar nos Estados Unidos. Só por causa dessa novidade, também ninguém vai ficar viajando para a França para comprar.
Ah, o meu, como é francês, eu só quero funcionar LTE rápido, cara. Eu quero chegar e já pensou que bonitinho pegar o sinal lá da operadora, que eu não vou falar o nome, que tá mais morta do que tudo. E não é a Claro que patrocinou o MM Tour, que fez muito bem o papel, que eu usei aqui o 3G dele, funcionou muito bem.
Vamos falar já disso.
Vamos comentar também como é que foi. Mas, cara, legal ver que o processo está andando mais rápido, né, Anatel? Antigamente,
muito rápido.
Eu lembro que demorava pra caramba, ficava aquela ansiedade. Foi até engraçado quando a gente recebeu o e-mail do Anônimo, né, que deu uma dica pra gente sobre a homologação. Obrigado pro pessoal. E a gente demorou um pouquinho pra postar, porque a gente tava no meio da correria da, da viagem e a gente acabou fazendo um post, o Rafa fez o post do estacionamento de um shopping. Pra variar, o Edu tava em busca do tão sonhado iPhone 5S branquinho pra ele, ele não conseguiu até... Branco não, desculpa.
Silver.
Silver. Não, o pessoal da época fica bravo, cara. Você chega lá e fala assim, ah, eu queria Black. Black é o caralho. Não é, agora é Space Gray.
É, eu pedi... Eu quero o branco. Eu pedi branco um branco cacete. Numa loja, o cara falou, não existe branco.
É, não existe branco, não existe branco. E o Gold, todo mundo fala, ah, é Gold. Então, mas, cara, é isso, é esperar homologar de verdade, até a liberação. Agora, cara, vou encher muito o saco, tanto da Apple como das operadoras, até liberar meu 4G, que tá homologado, não tem mais desculpa. Ligava lá pra falar, não, mas esse aparelho não tá homologado. Não, tá homologado agora, tem selinho, então agora eu quero ver funcionar. É. E testar e avisar pra vocês, né, porque, de verdade, a grande diferença disso... Na prática, eu acho que vai ser nenhum, porque a gente não tem rede 4G quase no Brasil. Mas vamos ver o que vai dar.
É, o fato da homologação ter saído não significa que a Apple vai correr agora para lançar os aparelhos no Brasil, mas o fato de ter saído tão rápido pode ser que acelere um pouquinho a coisa, né? Não sei se ficaria aí mais 2-3 meses aí até os aparelhos chegarem ao país, mas quem sabe esse seja o planejamento dela. Ela pode já ter previsto uma possível atraso aí na homologação e a coisa saiu mais rápido do que o esperado. Vamos ver, né? E agora sim, vamos entrar no MM Tour. A gente vai aqui coletar participações de todo mundo, falar rapidamente sobre todos os nossos dias de viagem. Começou no domingo, quando a gente aterrissou em São Francisco, dia 29 de setembro. Todo mundo chegou aqui, fomos pro hotel, pegamos o carro, nos instalamos aqui em Fisherman's Wharf, que é bem no centrinho de São Francisco. E aí a gente fez já um passeio bacana, a gente foi no Moscone Center e no Yerba Buena Center for the Arts. São dois lugares onde a Apple costuma fazer eventos especiais. O Moscone é o palco, por exemplo, da WWDC. O Yerba, onde eles lançaram, por exemplo, o primeiro iPad, é um espaço bem bacana. E a gente também, é claro, fez a primeira visita à Apple Retail Store de São Francisco, na Stockton Street. Já falando um pouquinho de Apple Store, é engraçado que tinha muita gente aqui no grupo que nunca tinha ido numa Apple Store antes e tá voltando ao país com quantas na lista? Umas 5, 6 diferentes.
Véio. Eu acho que a gente foi em todas o Vale do Silício buscando os iPhones.
Eu queria pedir uma opinião aqui de uma pessoa especial, do Eduardo aqui. A gente teve junto dele uma experiência única quando a gente visitou essa primeira Apple Store de São Francisco, que foi a primeira de várias que a gente visitou. E eu queria te perguntar, Edu, o que você sentiu, como que foi visitar uma Apple Store, o que você tem para compartilhar com o pessoal?
Galera, meu nome é Eduardo, como o Rafael já falou, mas eu adorei, assim, foi fantástico conhecer a App Store, porque a gente ouve muito falar, mas a gente que não enxerga tem que sentir para realmente saber se é aquilo mesmo. E é muito bonita a loja, sabe? Eu tocando na parede, a gente perceber que tudo é de vidro realmente, entendeu? Nas escadas que sobe do primeiro piso pro segundo piso, assim, e você perceber tantas pessoas ali, entendeu? Você perceber que tem tantas pessoas que têm o mesmo sentimento pela empresa. É, igual a você, é uma coisa assim, maravilhosa. Muito bom.
O que você achou aí da atenção da Apple pros detalhes das mesas, das paredes, dos vidros que ela usa?
É, a Apple colocou muito com detalhes, isso é muito bacana pra gente, entendeu? E a gente observa muito isso, aprende a valorizar isso. Depois que a gente se torna fã da Apple, a gente não valoriza só. É claro, a questão da acessibilidade também, mas a gente aprende a valorizar o design também, através do toque, a gente percebe esse design também. E a gente percebe esses detalhes, a questão do design. Então, assim, é fantástico. Por exemplo, não tem muito a ver, não, mas, por exemplo, eu fui ao banheiro lá dentro da loja, escrito em braille nas portas, falando que é masculino, banheiro feminino. Eu achei bacana.
Bom, né? Imagina, você entra lá, a mulherada quase, cobra, ia dar problema.
É, até que nem ia ter tanto problema, não. Não ia achar ruim, não. Minha namorada vai ouvir isso, vai me xingar.
Mas Edu, e assim, pra você que é deficiente visual, o que você achou de serem todas as mesas expostas os produtos, você poder tocar? Eu lembro que eu fui te ajudar a escolher um fone, você conseguiu experimentar todos. O que é a importância disso pra uma pessoa que não enxerga? Como é que é?
É bom porque geralmente os produtos ficam dentro da caixa, não tem como a gente tocar nos produtos. Ali não, ali ficam disponíveis pra gente testar, isso é muito bacana, entendeu? Então, assim, é complicado a gente querer saber como que é um determinado produto e não ter condições. Alguém descreve pra gente, não é a mesma coisa que a gente mesmo
tocar no produto, testar, ligar. Então, assim, isso é fantástico. Fica tudo ali. Você liga um... Eu ativei um Mac, um iMac, mexi, um iPad. Então, todos os produtos ficam ali, eu posso testar. Isso é fantástico pra gente. A gente consegue ver, literalmente, assim, com através do tato.
Muito bom.
Legal. O Dalvan também nunca tinha ido, né? Nunca tinha entrado numa Apple Store. E ele gostou disso, viu? Vou te falar que o moleque gostou do lugar. Dalvan, chega aí. Me conta que foi tua experiência.
Olá, meu nome é Dalvan. Também nunca tinha entrado no App Store. Achei espetacular, né? Gostei muito da disposição da loja. Bem diferente. A gente fala assim em tecnologia, mas a gente não imagina numa loja de tecnologia assim a... como a Apple pensou para que todo mundo fosse lá e testasse todos os produtos. Quase tudo é aberto, você pode testar, ligar, desligar. Pessoal bem atencioso para ajudar, né? E não em todas, mas eu gostei bastante das App Stores, que é feita quase toda de vidro, inclusive o teto, assim, o sol entra de dia, é bem, bem diferente, bem legal. Um outro detalhe também, todos os preços e informações dos produtos são mostrados com iPads. Então, para cada produto tem um iPad específico onde mostra as configurações, o preço, as comparações com os outros produtos da mesma linha. Então, assim, achei bem legal, bem prático. Os atendentes, né, eles fazem tudo na hora com o iPhone. A venda é concretizada rapidamente, então você não perde muito tempo. Escolheu, paga, já compra, já leva lá na hora. Bem legal mesmo. Adorei.
Esse conjunto te estimulou a gastar mais, ou Dalvan?
Não, já vim preparado pra isso.
E o bom é assim, quando vai tudo rapidinho, na hora que para o cartão de funcionar, igual o último dia é foda, né? Todo dia era muito engraçado. A galera ia, não tinha uma loja que não saísse com uma sacolinha. Hoje foi o dia mais... Hoje é sexta, não, cara, que dia que é hoje? Sábado, né? Sábado, último dia do passeio. E mesmo assim a gente achou que ia diminuir, mas a galera, meu, conseguiu comprar e aproveitar bastante. Além disso, no primeiro dia a gente deu uma passada também com o pessoal que quis conhecer a Green Door, mas estava fechada, né? Pra quem já veio pra São Francisco e conhece. Então a gente tentou levar o pessoal lá. Deu uma andada muito boa pelo centro ali da... perto da Market também, que é uma avenida principal, onde tem... Ó, é o jeitinho são franciscano de ser. Tinha bastante maluco tocando no meio da rua e tal. Então, cara, São Francisco é muito legal. Jantamos muito bem e voltamos pro hotel. Esse foi o resumo do nosso primeiro dia.
A segunda-feira, 30 de setembro, começou com a clássica visita a Cupertino, a sede da Apple em One Infinite Loop. A gente teve a oportunidade de dar uma volta lá no quarteirão, conhecer os prédios da empresa, tirar fotos lá na entrada famosa e, é claro, fazer comprinhas na Company Store. Para quem não sabe, a Company Store é uma loja diferente da Apple, é a única que existe, é essa que fica na sede dela em Cupertino. Ela vende, sim, produtos que a gente encontra em Apple Retail Stores do mundo inteiro, mas ela vende coisas também que são únicas de lá, que são souvenirs oficiais da marca, como camisetas, canetas, chaveiros, casacos, enfim, mousepads, tem muita coisa, canecas, muita coisa bacana lá. E um dos integrantes do nosso grupo aqui foi meio que...
Não, deixa ele contar, o cara de pau, o que ele fez.
Eu sou o Maicon e durante a nossa visita na Company Store a gente acabou se deparando com o Phil Schiller, né?
Vice-presidente mundial de marketing, né, da... Exato. Apple, de produtos.
Pouca coisa, né?
Ele entrou lá na lojinha pra o quê, Michael?
Disse que ele tava procurando um cabo pra fazer um P2 pra fazer uma apresentação. E a cara de pau foi lá pra pedir pra tirar uma foto e ele enfaticamente disse que não. Que ele tava trabalhando e que ele não iria tirar a foto. Acabou frustrando um pouco a gente, porque às vezes nas keynotes a gente tem uma percepção de que, né, aquela amizade, aquela coisa. Claro, ele tava trabalhando, a gente não pode tirar a razão dele, mas de qualquer maneira entra pros anais aí, das histórias do primeiro MMT.
Foi tudo friamente calculado, a gente já tinha conversado com ele. Fio, vai lá...
Dá um oi pra galera, os meninos vieram do Brasil pra cá, todo mundo animadão, né?
Não, mas teve outra também, outra pessoa que tem que falar aqui, que foi pra loja assim, achando, ah, vou comprar uma coisinha ou outra lá, né, Léo?
E... O Léo, mais conhecido como Léo Tindler.
Saiu um pouquinho surpreso.
Gente...
Você já tá respirando,
gente, né? Eu não esperava, recuperando o bate. Você entra lá, você vê aquilo tudo, todas as roupas com a marca. E você quer levar de tudo, porque no Brasil não, você não acha.
Não, não, você quer levar não, você levou.
Não, eu levei, cara, não esperava. Eu fui pegando e fui botando na bolsinha e...
Na primeira bolsinha, na segunda bolsinha, e depois na terceira bolsinha.
Quando eu vi, eu tava com três bolsas, com todas as camisas, com toda a mochila, com caneta, com tudo, cara. Não teve jeito. E aí foram 823 dólares.
Temos um recorde.
Não se preocupa que a receita só vai ouvir o podcast depois da gente ter passado já.
É, pois é. A gente entrava feliz e saía assim meio todo mundo. Não foi só eu, não. O pessoal, caraca, 800 e poucos dólares. Nossa, 700 e poucos.
Uma foi assim, competição, foi legal, né?
Foi muito bom.
O legal foi ele ter falado assim, não, nem estou mais fazendo compra, só estou jogando aqui dentro.
Não, e assim, e é legal ver, eu pelo menos, é engraçado, já fui algumas vezes pra lá, mas quando sempre vai alguém novo, né, é muito gostoso ver a paixão que a galera, voltando a falar sobre a marca, ou subir, descer, passar Coca-Cola ou não, aquela lojinha me prova que, cara, a marca da Apple realmente vale muito. E a galera fica enlouquecida quando vai lá. O Eduardo mesmo, cara, comprou eu acho que tudo da loja. Ele ligava assim pra mim, Bruno, o que tem ali? O que é isso? Me explica. Tá, mimo, fala, me mostra, deixa eu pegar. E não só ele, mas como todo mundo, eu acho que saiu com alguma coisinha da loja. Muito mais pra poder carregar a maçã consigo do que por outra coisa. Então, quem não conhece a Company Store, acho que vale a pena conhecer. Se estiver pela região aqui, dá um pulinho lá, não custa nada assim, porque realmente é especial.
Ou se custa. Custa muito.
Cara, quando eu falo que não custa nada, isso, o problema não é pra ir, custa pra sair, cara, de lá. Então, mas assim, é legal ver todo mundo e o tanto de produto que tem, né? Quem mais quer comentar alguma coisa da lojinha?
É, com a boa descrição do Breno, não tem como não comprar muito não, viu? O Breno faz aquilo que é bonito, aquilo que é feio vira bonito.
Só porque eu fiz você comprar uma camiseta rosa, tô brincando, é mentira.
Distorção da realidade do Breno.
Bom, outro passeio interessantíssimo da segunda-feira, que surpreendeu até nós organizadores. A gente tinha uma expectativa para esse passeio, mas na nossa opinião ele superou. Que foi a visita ao Intel Museum, que é o museu da Intel lá em Santa Clara. Foi lá que a gente teve um acompanhamento de um guia e ele explicou toda a história da empresa.
O Engraçadalho. Qual que era o nome do Engraçadalho? Alguém lembra?
Ih, rapaz.
Gente boníssima.
Não lembro do nome dele. Vamos dizer que era o Jack. Não?
Boa.
O Jack, gente boa. Ele explicou pra gente como foi toda a criação da Intel, que, por sinal, uma curiosidade que pra mim foi novidade, não começou focada em microprocessadores e sim em memórias de computador depois que ela entrou na fabricação de processadores. E aí a gente viu todo o processo de confecção de um processador com todas aquelas bolachas, né, que são feitas nas fábricas, como que é o processo de preparação desses ambientes e como que foi a evolução desses componentes da década de 70 para cá. Eu pessoalmente achei muito interessante e queria dar a oportunidade do Breno aí de complementar um pouquinho sobre o assunto.
Cara, é legal, assim, na minha visão, o museu é ver as entranhas, né, como funciona. Cara, saber que um pedaço de silício se transforma num processador que faz tudo funcionar. Sem o processador aqui, aí, falando da Apple, né, nosso novo M7, o caramba, super potente, mas na minha época de moleque, eu queria ter um Intel e ver como aquilo era montado, a fábrica 100% limpa, ele explicando como que era feita a parte de filtragem de ar, as bolachas que fazem os processadores, o silício explicando que hoje é o produto mais abundante no mundo, tem um pedaço de silício lá gigante para você encostar a mão, super gelado, as roupas, quem quiser testar e brincar lá para se sentir um funcionário da Intel que monta microprocessadores, você pode usar também. Então, assim, é um museu que não é grande, então não se torna cansativo, mas ao mesmo tempo tem muita informação para consumir. Até brincar de programação binária, a gente brincou lá um pouquinho, eu escrevi o meu nome, o Rodrigo escreveu lá o Mac Magazine. Então é mais uma parada que, na minha visão, é obrigatória para quem é amante de tecnologia e quer saber. Então foi muito, muito 10 mesmo, eu curti bem o passeio e Só a lojinha que a galera não ficou muito feliz, mas mesmo assim compraram lá dentro. Mesmo assim compraram.
E a nossa terça-feira, 1º de outubro, começou cedinho, saímos do hotel em direção à segunda Apple Store que o pessoal conheceu em Stonestown para pegar uma filinha. A gente não sabia até então como é que estava o ritmo de venda de iPhones, a gente escolheu uma loja de shopping na expectativa de ter pouca fila, mas a gente chegou lá e já tinha alguns asiáticos, como sempre, na frente. Não,
de claro. Verdade, eu acho que eles organizam todas as filas do mundo, né? Eles ficam lá, eles brotam do chão, aparece, daí um vira dois, três, tipo o Gremlin. Se cair água e chover, então vira mais cinco. E daí eu começo a organizar a fila, né? Então...
Bom, depois de uma hora e meia de fila, mais ou menos, a gente foi recebido pelos empregados da Apple, que vieram com os famosos cuponzinhos indicando quais modelos estavam disponíveis. E aí... No total, apesar de boa parte do nosso grupo, se não todo mundo estava interessado a pegar o 5S, 5 pessoas foram as felizardas da fila que
lembrando
conseguiram.
Lembrando que a gente fez um sorteio.
Fizeram um sorteio. Né,
auditado pela Price, assim, bem, bem focado. E, coincidentemente, a gente usou o iPad do Dalvan e ele foi o primeiro, mas tudo bem, valeu a pena e ele conseguiu comprar um dos telefones. Mas a outra pessoa que conseguiu comprar também foi o Lucas, né? Então comenta um pouquinho.
Fala pessoal, meu nome é Lucas Flávio, fui o terceiro do nosso grupo lá a ser sorteado, então era, do nosso grupo eu era o terceiro, mas do geral era o sétimo, se eu não me engano tinham quatro chineses na nossa frente, lá na fila. E minha primeira viagem para os Estados Unidos, primeira vez que eu vou visito uma Apple Store também, e foi muito legal que eu ainda, além disso tudo, eu consegui enfrentar uma fila para conseguir um celular que eu queria muito. Eu tava com o meu 4S ainda, né, antiguinho, então o pulo era um salto grande e foi muito legal pra mim ficar na fila com o pessoal, muito divertido. Os genius, eles chegaram lá 10 minutinhos antes pra distribuir os cupons, né, eu fui com um dos últimos, eu fui o antepenúltimo, se eu não me engano. Ainda tive a opção ainda de escolher entre a prata e o Space Gray, né, o Silver e o Space Gray. Acabei lá no desespero escolhendo Space Gray, que eu tô acostumado já com o iPhone 4S preto. A galera fez uma pressão lá na hora também. Fiquei nervoso pra caramba, mas escolhi o que eu já tava acostumado. E foi aquilo, né? 10 horas da manhã, se eu não me engano, eles chamaram a gente pra entrar na loja. A gente entrou lá, aquela emoção toda, a gente pegou nosso celular. Muito bacana, muito bacana. Atendimento, tudo... de primeira qualidade. Eu tô muito feliz. A experiência que eu posso contar aqui também, que eu fiquei muito feliz com a experiência que eu tive na Apple Store, em todas, no geral, que eu não esperava isso. O lugar é muito limpo, amplo, claro, tudo bem feito, pensado no cliente. Os genius, eles vêm te cumprimentar o tempo inteiro, perguntando se você quer ajuda com alguma coisa, se você vai comprar alguma coisa. Você ainda tem uma opção de pelo aplicativo da Apple, que está disponível na App Store, da aplicativo oficial da Apple Store. Você tem a opção de comprar direto ali ou chamar um genius para te atender. Pô, é coisa de outro mundo mesmo, muito bacana, gostei bastante. Acho que a galera gostou também, o pessoal ficou bem empolgado. E isso tudo aí, acho que foi o Breno que falou, te deixa maluco, você sai lá pegando tudo, querendo comprar, que é muito fácil, você não tem que ir pra caixa, não tem que ir pra um caixa e ir lá enfrentar uma fila nem nada. Você vai, pega ali, seleciona um genius ali, o genius tá perto de mim e não tá atendendo ninguém, chama ele, compra na hora, comprou, tá com a sacolinha, já olha outro produto, já quer outro. Então vai muito rápido mesmo, tem que ter cuidado, né? Então é isso aí, valeu pessoal.
Bom, focando
compra
aqui
natural,
antes,
né? É compra natural.
Antes da gente seguir aqui no nosso cronograma diário, eu acho que a gente podia focar um pouquinho no assunto filas de iPhones, que foi certamente um dos pontos altos da viagem. Praticamente todos os dias a gente, parte do grupo, pegou uma filinha para pegar os iPhones. A gente está agora na primeira semana de outubro e a demanda ainda continua muito, muito acima da oferta, né, dos iPhones 5S, não é o caso do 5C, que no geral está bem disponível nas lojas da Apple. Então... a gente chama até de unicórnio o modelo Gold de 64GB. Agora, no finalzinho da viagem, que eles começaram a aparecer mais, só que ainda tá difícil.
Vimos 5 unicórnios, né? No finalzinho da viagem.
No penúltimo dia a gente viu 5, porque 4 deles foram abocanhados por.
Por quem? Por quem? Fala.
Asiáticas.
Ah, então tá.
E um por este que fala com vocês neste momento.
Esse gordinho dourado agora.
Ah, eu falei que não ia pegar o dourado, mas. Eu não queria.
Mas, com quem, Edu?
Gold is best.
Não só gold is best, mas eu queria um branco, que o cara da Apple falou que não existia, né? Mas é, como o dourado é bem próximo do silver, do prateado, eu achei ele visualmente, realmente, pessoalmente, é mais bacana do que eu esperava. Então,
mais discreto, né? É, não é tão, a cor não é tão chamativa.
Tem muito a ver com aquilo que os rumores falavam, né? Da cor champanhe, não do ouro mesmo. Então, mas, assim, o legal é a aventura de todos os dias, de ter sido uma viagem que também contou um pouquinho de fila, né? O pessoal acha que é só no primeiro dia que rolam essas filas, mas não. A demanda já continua muito alta pelo aparelho. A gente já viu aí que no primeiro final de semana de vendas, a Apple já tinha anunciado 9 milhões vendidos. Então, vocês imaginam a coisa continuando desde então, né, nesse ritmo, como é que a coisa deve estar até agora. Mas enfim, a terça-feira ela seguiu com alguns passeios turísticos pela Golden Gate Bridge, a famosa ponte aqui de São Francisco. A gente foi até Sausalito, que é uma cidadezinha aqui pertinho, muito simpática, almoçamos por lá. Passamos em Best Buy, fomos na sede da Pixar, que é um estúdio fechado, então a gente só pôde tirar fotos lá na frente. Conhecemos também uma loja focada em produtos Apple mais clássicos, né? Não vou falar antigos, são clássicos.
Velharia.
Que é Berkeley, Mac Berkeley, para quem quiser conhecer. E esse foi a nossa terça-feira, bem movimentada, mas bem bacana. A quarta-feira, dia 2 de outubro, começou com a ida ao Computer History Museum, que é o maior museu de computação atualmente em atividade no planeta. Tem alguns outros também bem bacanas, se não me engano, no Reino Unido, na Alemanha, mas esse em Mountain View é certamente um dos mais completos e diversificados. Eu queria dar a palavra aqui para o Edu falar um pouquinho aqui sobre a nossa visita.
Cara, o museu me surpreendeu pelo tamanho, eu não esperava algo tão grande assim. A gente teve uma guia lá que ajudou bastante a gente. O tempo da visita levou que uns 45 minutos. Ela passou por, digamos, 4, 5 das principais áreas do museu. Mas a verdade é que o museu é bem grande, assim. Se você se interessa pelo assunto e, obviamente, gosta, você pode passar umas boas horas ali. O museu começa 2000 anos atrás com cálculos matemáticos, com calculadora, que foi o início do desenvolvimento, digamos, de uma inteligência não cerebral, né? De uma inteligência matemática feita por máquina. Aí foi passando por computadores que ajudaram países no desenvolvimento e que surgiram durante as guerras, que foram muito importantes para o desenvolvimento tecnológico, até chegar no que a gente realmente se interessa mais, que é os grandes computadores, o nascimento da Apple, enfim, da HP, da IBM. A IBM começou muito antes, né, mas acirrou essa guerra aí quando a Apple veio ao mundo. Enfim, é um passeio bem bacana, bem, bem nerd mesmo. A gente teve a oportunidade de ver um Apple I assinado pelo Woz, um Apple II, Macintosh, Lisa, enfim.
Também tem a área dos supercomputadores, como o Cray One, tem a área de videogames, que também são
computadores. É bem bacana, né? Atari, é versões completo, diferentes, né? De Atari, enfim. A gente jogou um Pong lá, o Rafa deu um sacode lá no Breno, e depois eu eliminei o Rafa, né? Então eu me tornei o campeão do dia, faz parte. Mas é bem bacana.
Bom, galera, quem tá falando é o Rodrigo Leal. O que eu gostei bastante do Computer Museum é que, principalmente, é a maneira que ele foi organizado, no sentido de colocar não só aparelhos da Apple, de várias décadas diferentes, e colocar os principais concorrentes deles próximos. Então a gente conseguia ver uma comparação bem clara do que a empresa fazia, dava como proposta, e como, por exemplo, a IBM ou outras, como a Commodore, não era? Conseguia colocar no mercado. E sem contar que aquele lugar é um lugar histórico. Você vê, se eu não me engano, a Marissa Mayer, quando assumiu o Google, deu uma entrevista lá também no Computer Museum. E uma das coisas que eu mais gostei foi o fato de poder ver o Pimpin, que é o videogame da Apple com a Bandai, que pra mim eu nunca tinha visto pessoalmente, e foi muito legal isso.
E aí, ficou que ele era?
Ele era dourado, ele era uma edição especial do Japão, era muito legal. Muito estranho, mas legal.
Não, assim, outra coisa legal do museu lá, pra variar, que a galera gostou muito, foi a lojinha, né? Então, puta, lojinha, cara, a galera era viciada em tudo quanto é lojinha. A gente comprou umas camisetas legais, tinha uma camiseta lá que era mais ou menos como se fosse a planta elétrica do iPhone, a outra que como se fosse Leonardo da Vinci fazendo o iPhone, foi super bonito. Comprou sorvete de astronauta, balinha azeda, tudo. É, controle de Atari, os caras adoraram lá. Ah, é, o pessoal comentando aqui que uma coisa muito forte do museu é a parte sonora, né? Então, cada ambiente que você ia realmente lembrava barulhos de computadores. A gente começou a nossa visita com aquele famoso barulhinho do... Tá muito horrível,
sua
né?
imitação tá excelente. Não, todo, cara, mundo entendeu, inclusive, qual é esse barulhinho.
Cara, o meu US Robotics 56K V90, vocês lembram disso? Cara, V92 pra jogar Age of Empires, cara, adorava isso. Mas o museu fez a gente lembrar, pelo menos me fez lembrar muito a infância, cara. Foi bem legal.
Bom, aproveitando que a gente tava em Mountain View, demos um pulinho na sede do Google. Tivemos a oportunidade de dar um passeio lá pelo Googleplex, que é a central lá dos escritórios do Google em Mountain View. E queria dar uma palavra aí pro Bruno comentar um pouquinho sobre qual foi essa experiência de visitar lá. Não sei se você é usuário assíduo dos produtos do Google, mas o que, que você achou, Brunão?
Bom, meu nome é Bruno Bezerra. Fizemos uma visita lá no Googleplex. Chegamos na região do Google, aí encontramos primeiro o prédio do Android, onde tem os bonequinhos de cada versão, e o mais recente é o KitKat. Então a galera foi lá super feliz tirar foto, visto já no Instagram a foto lá com todo mundo com thumbs down. E aí é super interessante que tem várias bicicletas coloridas com as cores do Google, e o pessoal, os funcionários, né? No caso, não a gente, mas a gente acabou usando. Os funcionários têm direito a pegar bicicleta para andar entre um prédio e outro, que alguns são distantes. Depois a gente foi lá na parte principal do Googleplex, onde tem uma área que o pessoal vai para almoçar, tem umas cadeirinhas lá para sentar, não sei o quê. Né? A gente ficou disfarçado lá de Google. O Breno com seu Google Glass e seu casaquinho lá tirando onda. Então foi super tranquilo, assim. A gente não deu muita bandeira pra ser expulsos, né, como brasileiros aí chamando atenção.
E não era foto. Pouca gente, hein?
E não era pouca gente, éramos 15. E aí, por sorte, no final, todo mundo louco pra uma lojinha do Google, né? Infelizmente, a gente chegou na hora lá, viu que só funcionário realmente podia fazer compras. Mas, como sempre, nesse mundo aí, tem sempre um brasileiro. Né? Encontramos uma brasileira que trabalha no Google e assumiu essa responsabilidade de colocar 15 malucos na loja do Google para fazer compras.
Aí, ao contrário da loja da Apple, só explicando, a Company Store é lá aberta, então qualquer um que chega lá no campus em Cupertino pode entrar e fazer comprinhas. No caso do Google, não, é uma loja que você tem que estar acompanhado por um empregado do Google para você conseguir entrar e comprar as coisinhas lá.
Aí a nossa amiga simpática, que agora eu acho que a gente não lembra o nome.
Jéssica,
fofíssima, ela falou: gente, vocês estão liberados, mas são 10 minutos de compra. Então foi aquela loucura, saiu pegando as coisas, casaco, chaveiro, capinha de computador, sem ver preço, sem ver nada. Quando foi, aquela história, né? Mais de $700 aí cada um. Mas foi legal. O nosso amigo Alex comprou um Google Glass pro filho dele, que é um óculos Ray-Ban, escrito Google. E foi isso, foi bem legal. Essa experiência do Google foi bem interessante. E é uma área toda com o Wi-Fi liberado, né, Google. Que a cada canto que a gente chegava, já procurava já o Wi-Fi. E sempre a Claro, sempre, né, com o 3G dela, mas como tinha um limite aí, o pessoal usava o Instagram, vídeo, toda hora. Sempre que tinha um Wi-Fi, a gente buscava ele. E foi isso.
Ah, pessoal, só pra vocês saberem, todos aqueles vídeos que eu roubei, postei no Instagram, aquelas fotos bonitas pra caramba, não fui eu que tirei, foi tudo Bruno, tá? Então, segue ele lá no Instagram, porque o moleque faz cada vídeo e foto legal pra caramba. Mas, comentando do Google, eu particularmente, a galera vai me xingar bastante, mas eu amo aquele campus, eu acho o Googleplex sensacional. A montagem, a construção, os edifícios, a forma que o Google trata os funcionários, não porque dá tudo para todo mundo, mas a infraestrutura mesmo, tudo bem arborizado, é bem legal. Levar o pessoal lá me fez ficar feliz, assim, de verdade. Ainda aproveitei, fiz reunião, encontrei o Netão lá, o Neto, que é, quem não sabe, o Neto, ele é o Android Advocate do Brasil, então como se fosse o papel do evangelista, né, pra ajudar a desenvolver a plataforma do Android. Então, um passeio, na minha opinião, bem gostoso. Eu adorei esse dia e a galera, pra variar, comprou pra caramba também. Então, isso que importa pra eles.
Bom, e no Google da quarta-feira, a gente pula quinta-feira, a gente deu uma passada no Facebook, que fica em Menlo Park. Na verdade,
essa visita foi sensacional. Quanto tempo demorou?
É, eu acho que...
tempo de um like?
6 minutos e 37 segundos. A gente só pôde parar lá mesmo pra tirar uma fotinho na placa de entrada lá, que fica em One Hacker Way, a avenida criada lá, a ruazinha criada pelo Facebook, pra ficar também bonitinho, que nem a Apple tem One Infinite Loop, eles quiseram a deles também. Mas o Facebook é muito fechado, é muito complicado lá você entrar por lá, então a maioria das pessoas só consegue tirar uma fotinho lá na frente e às vezes ainda leva bronca.
Não, então, mas a gente conseguiu parar, todo mundo tirou a foto.
Tinha segurança,
gente, gente boníssima da Ilha da Madeira. Um abraço pra você, Pico. Falou que vai pro Brasil lá, pegou meu telefone pra gente ver o jogo lá no estádio de São Paulo. Cara, foi legal a visita, curta, mas foi divertida.
Mas a tarde da quinta-feira, que foi muito especial, a gente teve uma visita especial já pré-marcada na sede da Evernote em Redwood City. A gente foi recebido lá pelos dois gerentes de PR, de relações públicas da Evernote, que é a Gretel e o Luiz. Eles fizeram uma baita apresentação da empresa para todos nós dentro lá da sede da Evernote. A gente pode conhecer um pouco mais sobre os produtos e serviços. Depois a gente se juntou ao Jack, que é o gerente de produtos desktop da Evernote, que pôde conversar com todos nós sobre o desenvolvimento dos softwares deles, das soluções, do que vem por aí. Todo mundo pôde tirar suas dúvidas e a gente ainda completou essa visita sensacional, dando uma passeada por todo o prédio da Evernote hoje em dia. Eles ocupam dois andares e daqui a pouquinho vão abrir um terceiro andar inteiro lá nesse prédio de Redwood City. E assim, queria dar a oportunidade do Rodrigo aqui também comentar um pouquinho mais sobre essa visita à Evernote.
De longe, para mim, acredito que a visita da Evernote foi a melhor de todas. É você poder conversar com uma pessoa que está criando a interface, justamente a pessoa que criou a interface do novo Windows 8. E lhe explicar a filosofia que por trás da empresa, de cada plataforma. Isso foi uma das coisas mais legais de todo o passeio. E o fato de eu querer falar era simplesmente para falar uma curiosidade. Logo quando nós chegamos, um pouco antes do nosso almoço na Evernote, saiu 5 pessoas da van junto com a gente. E um senhor se aproximou da gente, cumprimentou, perguntou o que nós estávamos fazendo. Mas ele não se apresentou, não falou nenhum nome dele, só perguntou nossos nomes. O problema é que aquele senhor era simplesmente o CEO da Evernote. Ele tava chegando do trabalho. Eu perguntei mais tarde ao nosso guia o que ele estava fazendo ali. Ele falou que ele tinha chegado de viagem. E o fato é que ele chegou, cumprimentou a gente não sabia quem era o cara.
Não, mas o passeio foi super gostoso e agradecer a Bia Kunze, que deu a mão pra gente fazer o link lá com
a famosa garota sem fio.
A famosa garota sem fio, que tá devendo participação aqui no nosso podcast, viu, Buia? Não esqueci, não. Mas, cara, foi sensacional, ó. A recepção que a gente ganhou lá deles foi, cara, demais. O Luiz, muito foda. E pra finalizar o passeio, como sempre, a galera gosta de passar pela lojinha, mas o Evernote não tava com a loja pronta ainda. Eles presentearam todos do grupo com umas camisetas bem legais lá, do último encontro que eles tiveram, do último grande evento que eles fizeram. Mas o Evernote, pra quem não conhece, vale a pena baixar, é um aplicativo muito legal e os números deles são incríveis assim no Brasil. O pessoal cada vez usando mais, e marquem esse nome, porque Evernote é a nossa memória do futuro.
Eu queria só comentar uma coisinha aqui, que eu vi um pessoal comentando lá no Facebook, nas redes sociais, que ficaram impressionados, né, com o prédio da Evernote, que o pessoal achava que não era uma empresa tão grande, que era uma empresa, enfim, que ocuparia um andar de um prédio normal. E o escritório dos caras é simplesmente sensacional. Eles ocupam 3 andares de um prédio de 5 andares. Tem estações de trabalho em pé, estações de trabalho sentado. Cada pessoa tem o seu...
Correndo, estação de
trabalho. É Mac pra tudo que é lado.
E de trabalho correndo na esteira.
Cada pessoa tem um Thunderbolt Display, um MacBook Air, um MacBook Pro. Não sei se vocês repararam numa foto que a gente postou, mas tinha uma vending machine com mouses, teclados, pendrive, enfim, um monte de coisa que qualquer funcionário da empresa poderia pegar simplesmente passando seu badge, o seu cartão ali. Então é bem bacana mesmo, uma cozinha, né? Cozinhas abertas no meio no meio das estações, enfim, é um campus, assim, academia, bicicletário, assim, sensacional, realmente.
Mande seu CV. Entre lá e mande seu CV, porque vale a pena.
Os escritórios aqui deixam qualquer um de queixo caído.
Conhecemos, inclusive, dois brasileiros que trabalham por lá também, estão muito contentes, muito felizes.
Um gerente de desenvolvimento e outra gerente de negócios business agora, que vai dar uma mão aí pro Brasil.
Saindo lá do Evernote, a gente voltou pro hotel, nos arrumamos para fazer um jantar especial que envolvia o nosso famoso sorteio aí do iPad Mini. A gente preparou uma coisa bem bacana, a gente foi no... Qual é o nome mesmo do restaurante?
Mel's
Drive-In, bastante famoso, uma hamburgueria aí com tema anos 60.
60, 70,
bem bacana. A gente preparou um sorteio bem legal, colocamos o nome de... Cada participante da viagem escreveu seu nome num cartão, a gente colocou num saco plástico e foi eliminando nome por nome até chegar ao vencedor, que foi o nosso sortudo Eduardo, porque enquanto a gente comentava, o rapaz não piou, ficou ali na reza dele, imóvel. Não sei qual foi a reza que ele fez, mas foi forte.
Forte pra caramba,
forte,
né?
Forte pra caramba, porque a gente até, enfim, explicando aqui, foi uma eliminação e no...
Sorteio bem tradicional, de papelzinho mesmo com nomes.
No último papel, o nosso amigo Henrique, o Rafael agora, perguntou agora não, pra
agora
ele...
Agora ele vai explicar por que ele fez isso, cara.
No último momento, a ideia
da brincadeira foi assim, a gente pegou uns post-its, botou o nome de todo mundo e jogou num saquinho da Apple, claro. E aí a gente sorteou uma pessoa que por acaso foi o Eduardo, que começou pegando um papel, e cada papelzinho desse sorteado era um eliminado no nosso sorteio. Então assim foi até o final, e no último papelzinho, quando a gente pegou, na verdade foi o Henrique que vai falar agora, ele que pegou o papelzinho, eu perguntei pra ele: Henrique, você tá sentindo que esse papelzinho que você pegou é pra eliminar mais uma pessoa, como a gente tem feito até agora, ou você tá sentindo que esse último aí tem que ser diferente, é o cara que ganhou?
Fala, galera, Henrique falando. Ah, tava lá todo mundo eliminando companheiro de porra, tudo, tava dando uma briga.
Parecia
doida.
Big Brother, né?
Porra, tá doido. Eu não queria ser o vilão, então o Rafa me deu a oportunidade. Foi pro segundo lugar, mas me deu a oportunidade aí, eu quis escolher quem fosse o ganhador e deu tudo certo pro Eduardo. Todo mundo ficou com inveja dele, mas foi merecido.
E aí, Eduardo, o que você achou de receber o iPad? Você gostou, não gostou? Bom, e de verdade, o que você tava rezando? Você ficou tão quietinho lá, meu.
Rapaz, eu tava rezando pro São Steve Jobs. Mas eu sei que o Henrique me ajudou, deu uma força aí. O pessoal vai falar que é marmelada, porque ele é mineiro e também é cruzeirense, mas foi sorte mesmo. Eu fiquei feliz demais, muita satisfação eu não completar a família. É porque eu não tinha iPad ainda, então agora eu completei a família, bom demais.
Bom, na sexta-feira, dia 4 de outubro, a gente deixou livre pro pessoal aí poder aproveitar um pouco a cidade, fazer comprinhas, fazer um passeio. A gente ia pra Ilha de Alcatraz, assim como ela, outro passeio que estava programado também no nosso tour, que foi a visita ao Ames Research Center da NASA. Eles estão fechados devido a toda uma crise aí de parques turísticos dos Estados Unidos, de questão de repasse de verbas e tudo mais. Infelizmente eles foram interditados e a gente não pôde manter isso, mas foi uma sexta-feira também bem bacana pro pessoal, rolou fila de novo de iPhone e tudo mais. Mas o mais legal foi hoje, a gente tá gravando isso aqui no sábado à noite, já virou domingo, 5 de outubro.
Não vai pular não. Eu quero saber qual que foi a sua emoção de entrar na Apple na sexta-feira, Rafael, porque a gente tava com o dia livre, mas a gente levou o Rafa e o Eduardo, que nunca tinham ido. O Eduardo, primeira vez no Vale do Silício também,
vez.
Junto com o MM Tour. E o Rafa.
Somos 13 no MM Tour, né?
Eu
tô com a galera.
E o Rafa, ao longo de 10 anos, nunca tinha conseguido a oportunidade de entrar, né, no campus. E a gente marcou um almoço e o Rafa foi lá. E aí, Rafa, abre o coraçãozinho, não vá chorar igual você fez lá. Conta de verdade como é que foi entrar na Apple, poder almoçar no Café Mac e ver o que você viu.
Cara, é uma experiência, assim, como você falou, já são mais de 10 anos à frente do Mac Magazine aí. Criei o site originalmente em abril de 2002. E como vocês sabem, a Apple é uma empresa muito fechada, não é, você não pode chegar lá e, olha, quero conhecer o campus, deixa eu entrar aí, não é assim. E coincidentemente, nesse tempo todo, já vim pro Vale algumas vezes, não sei agora se é, essa é a quarta, quinta, sexta vez que eu venho, mas coincidiu de, junto com o Breno aqui, a gente conseguir marcar um almoço lá e foi realmente sensacional, muito marcante para mim. É, ter conseguido passar por aquela barreira lá que a gente vê por fora, quem vai só para a Company Store. A empresa é sensacional, realmente. A gente não teve, evidentemente, oportunidade de ir em todos os lugares, mas a gente conseguiu, por exemplo, dar uma passadinha onde são realizados os eventos, lá no Town Hall, né, no prédio 4, onde tem o logo auditório, onde são realizadas as keynotes. A gente teve a oportunidade de almoçar no Café Max, que é um refeitório enorme. É, lá eles chamam que tem várias ilhas, então tem ilha de pizza, ilha de indiano, ilha de pratos especiais, ilha de sanduíche, então todos podem se servir. Ao contrário do Google, as coisas não são de graça lá, mas são muito acessíveis. A Apple não tem essa política de dar comida de graça.
Só maçã, né?
É, tem maçã, maçã grátis. Sucos, alguns sucos, ela tem um incentivo muito, muito forte para coisas saudáveis. Você não pode, por exemplo, quem quer fumar, empregados fumantes não tem autorização nenhuma nem para as áreas abertas dentro do campus, tem que ir para longe. A Apple é muito, muito natureba nesse aspecto, que é muito bacana. Mas assim, foi um passeio rápido e muito, muito significativo, bem bacana. O que você achou, Edu?
Cara, não tem muito o que falar não, é a mesma opinião de você. Fiquei impressionado. A gente chegou ali na hora do almoço, tinha muita gente, né, dentro do restaurante. E
é legal, cara, você vê os caras cozinhando com boné da Apple, com camisa da Apple, todo mundo ali no você dia a dia.
Cara, você comeu literalmente o iFood fazendo propaganda aqui rapidinho.
foi bem bacana, é um clima bem descontraído, pelo menos ali, né, na hora do almoço. É, lá na hora do trabalho, nos prédios, não deve ser assim, a cobrança deve ser um pouco maior, mas... É, assim, é um clima, né? É um clima de trabalho, não sei, completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, enfim, nas empresas brasileiras.
Completamente diferente do próprio Google, né? Que tem um clima mais jovial, mais despojado. A Apple tem um ambiente, apesar de ser muito acolhedor, é ao mesmo tempo muito corporativo, muito focado, né, no trabalho. Enfim, é muito marcante. Espero que todos vocês tenham também essa oportunidade algum dia. Certamente é bem bacana. E falando em Apple, falando em campus, no dia 5 de outubro, hoje, sábado, marcou o segundo ano da morte de Steve Jobs, então a gente preparou alguns passeios aí temáticos. A gente foi na garagem onde a Apple foi criada, na Chris Drive, lá em Los Altos, onde tudo começou. A gente também passou rapidamente na HP Garage, que foi tipo o berço do Vale do Silício, também pertinho, em Palo Alto. Visitamos também a loja de Palo Alto, tomamos um iogurte no Fright Yogurt, que é um lugar que o Steve Jobs adorava visitar também para fazer uns lanchinhos, é tipo uma sorveteria bacana. E terminamos o dia também num antro para nerds e geeks, que é a Fry's Home Electronics de Sunnyvale, uma loja enorme, tipo Best Buy, só que com tudo, de tudo um pouco, que também o pessoal gostou bastante.
E eu queria comentar um negócio aqui, que vem sempre à tona aí em atualizações, de mudando um pouquinho aqui o... Mudando, mas não mudando, vocês vão entender. Atualizações de sistema da Apple, que todo mundo reclama um pouquinho de bateria e tudo. E nessa viagem, cara, eu presenciei algo assim que eu nunca vi na minha vida. Pessoas carregando um iPhone 3-4 vezes durante um dia, de tanto usar o telefone. A Claro ajudou muito aí a gente, né, nisso, porque entre esses deslocamentos de um campus para outro, de uma lojinha para outra, enfim, todo mundo tinha aí uma internet para poder postar as coisas nas redes sociais, checar endereços, ver preços de coisas, enfim. E eu queria até pedir a palavra de novo aí do nosso amigo Henrique, que foi o primeiro a tirar uma bateria de não sei quantos miliamperes aí do bolso, que servia para todo mundo carregar os iPhones, e era uma coisa
ele
de louco.
Ele virou o famoso homem chupeta, todo mundo queria.
todo mundo se aproveitando aí do menino, até que no segundo, no terceiro dia, todo mundo também foi lá e comprou a sua própria bateria, né?
Teoricamente, todo mundo aqui, se juntar todas as baterias, ilumina uma cidade, eu acho.
Eu acho, cara, eu acho. A Golden Gate, o governo pode cortar a luz da Golden Gate, que a galera ilumina aí.
Então, galera, a ideia da bateria foi uma viagem que eu fiquei
um dia sem bateria. Aí eu falei, pô, não pode acontecer de novo. Aí eu comprei essa bateria, 15 mil miliamperes, e salvou a galera aí durante os dois primeiros dias. No terceiro, todo mundo já tava com a sua. Compramos na Amazon, mandei o link lá no WhatsApp. Agora já tem mais de 15 baterias aqui, e tem gente que comprou mais de uma.
É, outra coisa legal que o Edu falou também, é, agora que teoricamente já acabou esse resumão do MM Tour, a Claro, pelo menos pra mim, foi durante a viagem essencial. Primeiro que eu usei o serviço dela todos os dias, eu tinha o meu chip aqui LTE da Verizon, já que eu é operadora americana, não vai patrocinar a gente, mas eu posso falar. Então, e acabei não usando nenhum dia, porque o serviço da Claro me atendeu bem. Eu consegui usar, a gente usava realmente acho que 99% das vezes a rede da AT&T como o roaming principal, um 3G super honesto, que conseguia postar tudo, todas as fotos aí. Vocês pegarem todas as fotos que eu postei no Instagram, vídeo, tudo, usando o 3G deles. Eu tinha um pacote de dados que eu não cheguei nem em 50% dele, que a Claro ofereceu. Além disso, eu tive 100 minutos que me salvaram em várias reuniões aqui, então de roaming que eu acabei usando. Então, independente do patrocínio, eu queria agradecer a Claro pelo serviço prestado de qualidade, porque realmente funcionou. Em nenhum momento eu perdi nenhuma ligação ou caiu. Espero que funcione assim no Brasil também, porque eu tô pensando em mudar pra Claro. Então, depois eu falo no podcast como que eu tava me comportando. Mas legal. E o último dia, tristeza, né? A gente fica 7 dias longe de casa, na hora de voltar, ansioso, mas na hora que cai a ficha e você vai sair dessa cidade, sair dessa vida e voltar pro nosso país, já começa a dar saudade. Então, é isso. Valeu, galera, por ter participado e ter vindo do MM Tour.
É o Bruno Zé falando de novo aqui. Eu achei que uma coisa que deu um toque super especial na viagem foi a presença do Eduardo, né, que ele é deficiente visual. E assim, eu, Bruno, eu nunca tive acesso a alguém utilizando os recursos de acessibilidade, né, da Apple. Então, assim, a gente sempre trocou e-mail antes da viagem. Eu não imaginava, eu não lembrava que o Eduardo era cego. E eu fui a primeira pessoa a encontrar com ele no aeroporto. E aí, a descrição dele foi: estou aqui do lado do café tal, com a minha bengala. Quando eu virei pro lado, era ele cego, com o iPhone, escutando, né, o que tem o sistema voice-over, não sei o quê. Eu fiquei impressionado assim, com a rapidez que ele responde os e-mails, entra no Skype, vai no Viber, manda mensagem. Então, assim, fiquei super impressionado e emocionado, O Dado falou que ele quis muito vir para essa viagem, porque assim, a vida dele mudou quando ele teve acesso ao iPod dele, ao iPhone. Então, assim, ter contato com essa experiência, assim, que é realmente fazer a pessoa que não tem capacidade de enxergar ter acesso a tudo, foi uma coisa que emocionou, não sei só a mim, mas acho que a todo mundo, deu um toque especial à viagem, né? A presença do Eduardo aqui com a gente. Só queria deixar registrado isso aí.
Eu quero agradecer a todos aí, é o Eduardo falando, agradecer a todos pela oportunidade, aos amigos aqui do grupo, o Rafael, o Breno, o Eduardo. Foi fantástico a compreensão do pessoal, o apoio, foi maravilhoso. Falando rapidamente sobre a acessibilidade da cidade, meus amigos de Portugal e do Brasil, a cidade fantástica também, a cidade, os passeios são bons, a gente não percebe nenhuma irregularidade. Para quem é cadeirante também, é bem bacana. Então, assim, muito bom, fantástico. Vale a pena quem puder participar do próximo MM Tour, caso tenha, vale a pena. Muito bom.
Só pegando um gancho nisso que o Bruno falou, é o Rodrigo de novo que está falando. Eu acho que para mim, eu não sei para todo mundo, mas eu ouvi comentários na hora e eu acho que para mim a imagem que marcou o passeio para mim foi o Eduardo sentindo a placa da Apple no Infinity Loop. Pra mim foi a coisa mais bonita de se ver, foi aquela cena. Eu acho que aquilo mostrou o que as pessoas que trabalham aqui, que estão aqui, fazem. E pra mim, eu fico muito feliz de ver, já pegando um gancho da primeira coisa que foi falada aqui sobre o podcast, sobre as empresas, as marcas, é saber que empresas como Google, Apple, são empresas que mudam a vida das pessoas e elas estão sendo bem avaliadas, respeitadas e sendo valorizadas por isso. Só isso eu queria dizer. Obrigado.
É, Alex falando de novo. É, na verdade, é mais um agradecimento, assim, eu acho que nós, 12, né? 12 pessoas que foram, somos privilegiados, né, por esse evento. É, mais do que a gente, nós temos os três feras, né, que acompanham a gente, levou a gente para conhecer tudo isso. Eu acho que o grupo mesmo, a coisa é, se tornou especial, o grupo é especial, as pessoas que vieram são especiais mesmo. E eu tenho que agradecer, assim, é muito legal, foi mesmo. Acho que para todo mundo aqui vai ficar marcado, assim, é um marco mesmo, né? Marcado, marco, marcada é. Leonardo, né? Ficar repetindo, mas assim, pra mim foi super emocionante a gente passar uma semana de geek 200%, né? E, de novo, muito especial as pessoas que estavam com a gente. Não teve, não podemos falar um nada, não tivemos problemas nenhum com ninguém. Então é isso, o grupo realmente, o primeiro MM Tour, já era falado antes de ocorrer, ele queria ficar na história e eu só tô confirmando isso, realmente muito especial. Só tem que agradecer mesmo a vocês, cara.
Cara, pra mim também, Breno, de novo, ficou super especial e certeza absoluta que mais do que uma viagem, a gente criou novos amigos. Uma amizade que, por mim, vai ser duradoura. Porque é, no carro a gente brincava, pô, quem é de São Paulo? Pô, só tinha eu e Alex. Daí do Rio, tinha mais três, né, contando com o Eduardo. É, foi super, uma mistura muito boa e... É difícil, né? 15 pessoas conviveram no mesmo dia, no mesmo carro. Era um cheiro de macho, assim, absurdo, no final do dia. É, a galera, eu gostei, né? Você sabe que eu gosto. Né? É, dormir de conchinha com o Edu, cara. É, lembranças que, de verdade, não vão sair da minha cabeça tão cedo. Valeu muito a pena. Trabalhando junto, correria. O Rafael e o Eduardo fazendo post de madrugada, cara.
É... Nunca dormimos tão pouco na nossa vida, né?
Não, o Eduardo, né? O moleque dorme
mais. O Edu hiberna,
que,
né? Não dorme.
É, ó.
Então, não, assim... Eu sou saudável, durmo 8 horas por dia, que é o que o médico recomenda. Mas aqui a gente... Pousou um pouco, né?
Mas
gente...
foi super gostoso, assim. E fora, meu, todas as outras coisas que aconteceram na viagem que não podem ir pro podcast, né? Mas que foram engraçadas, engraçadas foram. Então, agora que horas são aí, Rafa?
1h13 da manhã. Queria completar aqui a nossa pauta do dia, dando meu muito obrigado aos 12 viajantes que vieram, apostaram na gente, confiaram na gente nesse primeiro MM Tour. Queria pedir desculpas a qualquer imprevisto, qualquer coisa que a gente tenha errado por a nossa inexperiência. Com certeza, se houverem futuros MM Tours, eu acho que vão haver, é, a gente certamente vai polir muito mais, então obrigado por terem sido nossas cobaias.
Beta, não é cobaia, é beta.
Nossos beta testers. Então, mas a gente espera que tenha atendido as expectativas de todos vocês. Para nós, os passeios foram tão bacanas quanto foram para vocês, certamente, porque cada vez que você vai num desses lugares é uma experiência diferente, é, você está com pessoas diferentes, você aprende mais coisas, então é muito importante isso aí. Queria também aqui dar o meu obrigado ao companheirismo, apoio, trabalho diário, meus dois companheiros, Breno e Edu. Valeu por tudo. Mais uma vez agradecer ao patrocínio da Claro, que deu um grande apoio aí a gente nesse MM Tour. É, todo mundo aqui já estava, como a gente falou em outro podcast antes, já se preparando. Ah, como é que eu vou fazer para ter 3G, para falar com o pessoal no Brasil? E todo mundo já chegou no aeroporto do México, ainda na nossa primeira escala. Já pôde colocar o chip e desde lá começar a fazer o uso do roaming internacional da Claro, com acesso à internet, a telefone. Ninguém estourou a cota, todo mundo achava que iria estourar, nem de telefone, nem de dados. É, cada um teve 100 minutos para falar com internacional e 1 giga de dados. E para os 8 dias que a gente ficou aqui em São Francisco foi mais do que o suficiente. Então, e funcionou maravilhosamente bem.
Usamos Tethering, né, para trabalhar, porque a internet,
sim,
do hotel...
É... O Tinder bombou, cara.
A internet do hotel é bem ruimzinho.
Nunca ninguém usou tanto Tinder quanto esse grupo aqui, cara.
E não esquecer também do nosso obrigado à STB de Salvador, nossa agência que fechou todos esses pacotes para a gente e viabilizou essa viagem. Um obrigado especial à Valéria Osmo, a diretora da agência. Sem vocês, certamente, nada disso teria acontecido como aconteceu. Então... Muito obrigado, sincero nosso, a todos vocês, todos envolvidos, direto ou indiretamente, nesse MM Tour.
Eu quero ver agora o Eduardo dormir sem a minha companhia. Falou, galera.
E a gente fica por aqui. Esse foi o 58º Mac Magazine no ar, direto de São Francisco. Obrigado a todos vocês pela audiência. Desculpem pelo atraso. E a gente retoma nessa semana nas suas atualizações tradicionais do Mac Magazine. Valeu, Breno. Valeu, Edu. Até semana que vem.
Valeu. E não liguem para as besteiras que o Breno fala.
É, mas que você vai ficar com saudade, vai.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Time.